Olá pessoal, meu nome é Aline, estou aqui de novo com a professora Dilma para a gente gravar mais um episódio do nosso podcast depois de tanto tempo sem gravar. E hoje a gente vai falar então um pouco sobre formação de professores.
Olá.
A gente escolheu esse tema, formação de professores, porque eu acho um assunto interessante para se discutir no sentido de pensar mesmo o que é uma formação de professores, como que ela funciona, o que a gente espera de um final, de uma formação, né, de um curso, um processo de formação. Porque quando eu falo de formação de professores, eu tô falando não desse processo que acontece ao longo da vida, mas da formação específica que a gente vê nesses cursos que são oferecidos, né? Então, você tem hoje já os cursos de formação continuada, enfim, mas você tem, então, esses cursos específicos para formação mesmo de professores. Então, você vai fazer uma formação, sei lá, para a língua, você vai fazer uma formação para uma especialização da matemática, enfim, você vai fazer um curso que pretende fazer esse tipo de formação. E aí eu sempre fico na dúvida, na questão de o que a gente espera mesmo dessa formação, desse produto final, né? Que são cursos que têm uma duração especificada, né? Então, 6 meses, 1 ano, até 2 anos, ou às vezes 3 meses, enfim. Que produto que a gente espera dessas formações e será que esse tipo de formação é possível, assim? Mas vamos conversando sobre isso e vamos escutar um pouco o que você acha de tudo isso.
Muito interessante que você sempre abre um panorama enorme,
né? A gente abre
de possibilidades para falar sobre os temas que a gente tem discutido. Formação de professores é um tema bem amplo e eu vou tentar conversar pensando em algumas possibilidades, né? Eu estava até aqui pensando enquanto você falava. Eu acho que a nossa grande pergunta talvez seja aqui hoje é como é que se formam professores, como é que os professores se formam, né? E como é que se formam professores? E será que é possível formar professores? Quais as possibilidades? Enfim, eu acho que essas são grandes perguntas. E é claro, já de início eu digo que embora a pergunta tenha sido posta e o tema do podcast seja abrangente e possa dar oportunidade para tratar de todas as áreas, eu vou sempre falar muito mais pensando em professores de línguas, porque é a minha área linguística aplicada, né?
Só antes da gente continuar, eu queria fazer esse parênteses aqui, que eu acho importante, porque a gente tem pessoas que escutam a gente que não são da área de educação, né? Então, hoje, quando a gente fala, assim, de formação de professores, a gente supõe que são pessoas, a princípio, que passaram por letras ou pedagogia, mas com foco em... Ou pessoas que fizeram o seu curso com, por exemplo, matemática, geografia, e que fizeram a licenciatura. Mas essa não é a realidade também que a gente encontra, né? Isso é um ponto também importante, porque a gente tem muitas pessoas que são professores hoje, mas que não necessariamente pensaram em ser professores no começo de suas carreiras. Então, esse é um ponto também que a gente pode falar mais pra frente, mas enfim, vamos lá.
Então, eu vou começar falando sobre a licenciatura, inclusive. Porque pensando em formação de professores, eu vejo alguns caminhos possíveis. Já pensando em nível de graduação, né? Não estou pensando naquele antigo, normal, ou curso de formação de professores antes da universidade.
Magistério.
Né? Magistério, o antigo colegial, voltado para a formação de professores. E eu vou falar aqui do que a gente tem de formação de professores pensando em universidade e faculdades e centros universitários, né? E aí a gente tem os cursos de licenciaturas em todas as áreas, matemática, geografia, letras. Esse é um dos caminhos para formação de professores. Nós temos também, pensando principalmente no curso de letras, os institutos de idiomas que também desenvolvem uma formação de professores. Nós temos, além das licenciaturas, os institutos de idiomas, nós temos os cursos de especialização, como você já falou, cursos de extensão, cursos de mestrado, doutorado, além de programas de formação oferecidos muitas vezes por pesquisadores da universidade. Esses são todos os caminhos assim que eu vejo de uma forma geral. E aí eu penso que a gente pode conversar um pouco sobre cada um deles aqui no nosso podcast. Então, pensando na licenciatura, começando por aí, nós temos já vários pontos complexos, porque se pensa o curso de licenciatura como cursos para formar professores, né? Nós costumamos até dizer que o aluno do curso de licenciatura já é um professor pré-serviço, né? Que está em formação. E qual é a proposta de um curso de licenciatura? Em geral, esses cursos pretendem formar em relação ao conteúdo da disciplina ou das disciplinas que depois o professor vai ministrar, quer dizer, ensinar o conteúdo da matemática, o conteúdo da geografia, das línguas no curso de letras, das literaturas, e tem também a função de formar na questão didática ou metodológica, teórico-metodológica, esse professor para o seu futuro fazer docente, né? Então, nós seríamos assim, tendo fazendo essa divisão, que não é assim tão fácil, mas os nossos cursos de licenciaturas, eles, por muito tempo, eles têm se dedicado a isso.
Ao conteúdo.
A conteúdo da disciplina que se vai lecionar e também a questão didático, teórico-metodológica, que é o como fazer desse professor, né? E posso até voltar um pouco, voltar bastante no tempo para pensar que, eu acho que houve um tempo que as pessoas imaginavam que para ser professor bastava saber o conteúdo. Quer dizer, se eu sei matemática, se eu aprendo o conteúdo da matemática, eu posso ser professor de matemática. Se eu sei inglês, eu posso ser professor de inglês. E assim por diante. E nós já passamos por outro momento de, não, sabemos que para ser professor, para ter essa formação, precisa não só do conteúdo, mas também temos que aprender, ensinar e aprender sobre um fazer docente, que é o que eu faço com esse conteúdo que eu sei, como é que eu ensino, como é que o aluno aprende. E aí, eu vou falar agora especificamente do curso de letras. Nós tivemos aí por vários anos o curso de letras, com 4 anos de curso, 3 anos voltados para conteúdo, da área, língua portuguesa, língua inglesa ou francesa, qualquer língua estrangeira, as literaturas da língua que o aluno pretende lecionar no futuro, entre as disciplinas de linguística, linguística aplicada, enfim, todas essas disciplinas de conteúdo, né? E nós tínhamos, assim, um último ano do curso para o aluno fazer, então, metodologia de ensino, prática de ensino, que seria parte a didática, as disciplinas de cunho mais de formação, essa formação docente, do fazer docente da sala de aula, né? Que já não mais aquela proposta de saber conteúdo da disciplina, sabe ensinar. Não. Só que já tem algum tempo, de 2001 para cá. Eu vou ficar aqui devendo os números de leis e documentos oficiais do governo, mas depois a gente pode pôr como link. Houve a proposta de nós termos mais prática, conteúdo de prática, conteúdo voltado para essa formação docente durante um curso de licenciatura. Então, foram por volta de 800, 900 horas de prática docente que foi solicitado que nós incluíssemos nos cursos de licenciaturas. Então, nós aqui na Universidade Federal de Berlândia, que é onde eu desenvolvo meu trabalho, temos aí por volta de 4 ou 5 anos trabalhado na implementação de uma proposta como essa. Então, nós temos um novo currículo político-pedagógico que tenta resolver essa questão de não ficar 3 anos num conteúdo da disciplina que eu vou ensinar para depois eu aprender como é que eu ensino esse conteúdo que eu aprendi. Então, nós temos um curso que tenta, desde o início, lidar também com esse fazer docente, a partir das próprias disciplinas de conteúdo. Por exemplo, na aula de língua inglesa do primeiro semestre, ao invés de falar de temas quaisquer, a gente tenta temas da área da prática docente. Então, ao invés do aluno ler um texto qualquer para aprender língua inglesa, por exemplo, ele já vai ler um texto que fale sobre o que é o processo de ensino e aprendizagem de línguas, o que é ensinar, o que é aprender, dando oportunidade ao aluno para ir conhecendo o que é ser professor. Além disso, nós temos os PIPs, que são os Projetos Integrados de Práticas Educativas. Então, durante todos os 4 anos de curso, o aluno já desenvolve PIPs, que são, por exemplo, 15, 30 horas de prática para o aluno ter contato com as escolas, com os professores. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos um PIP sobre ensino de línguas e inclusão. Então, os alunos vão tentar conversar com professores, com alunos, com diretores, ou vão visitar escolas, ou vão procurar material em biblioteca ou na internet. Enfim, eles vão procurar conhecer como é que é a realidade de uma sala de aula quando tem alunos cegos, alunos com baixa visão, alunos que não ouvem, deficientes auditivos. Enfim, esses são buscas de caminhos para que haja um processo de formação de professores. Mas em vários níveis. Ele está aprendendo o conteúdo que ele tem que ensinar, ele também está tendo a oportunidade de aprender como ensinar e como é que se aprende, e ele também está tendo a oportunidade de constituir-se como pesquisador do fazer docente, pesquisador do processo de ensino e aprendizagem.
Mas aí eu acho que então a gente entra num ponto também importante já aí na raiz do negócio, né, que é na graduação, na licenciatura, que a gente tem várias questões aí. Uma delas é que essa é uma realidade bastante comum nas escolas federais, né? Eu não vejo isso acontecendo nas universidades particulares muito. Segunda coisa que eu iria dizer é que você fala da formação desse pesquisador do seu fazer, que também é uma coisa que a gente não vê muito esse interesse na graduação por parte dos alunos. Talvez por não conhecer, porque muitos alunos de universidades particulares não conhecem todas essas oportunidades. E talvez também por conhecer e não se interessar pelo momento da escolha que eles estão vivendo. Porque eu vejo que, e aí também ocorre também de alguns cursos, de que nem todos os cursos oferecem licenciatura. A psicologia, por exemplo, aqui na UFU mesmo não oferece licenciatura. Você faz ou bacharelado ou você faz a formação de psicólogo. Não há essa opção de licenciatura aqui na UFU especificamente. E então, é uma série de fatores que já começam a ter uma importância aí na licenciatura. Porque a gente ainda tem uma cultura, talvez, né, aqui na nossa sociedade, de que a faculdade ela não tem toda essa função, né, que você está falando agora. Que a faculdade ela não tem ainda esse objetivo de criar pesquisador do seu fazer. Que a faculdade é mesmo ainda vista como conteudista, talvez, né, de que você vai lá para absorver conteúdo. E algumas faculdades já tentam mudar disso que você está falando, oferecendo outras alternativas, mas aí a gente tem a tal coisa de que quando não é obrigado, muitos alunos não fazem. Então, o que acontece que eu vejo na sua área e também vejo na minha é que, por exemplo, você tem como na psicologia começar a atender, fazer estágio atendendo mesmo o paciente já no terceiro ano. Você pode se envolver. Só que não é obrigatório. Então, o que acontece? Muitas pessoas passam pelo curso de psicologia sem atender. Ou muitas pessoas atendem somente no quinto ano quando é obrigatório. E ainda assim, às vezes, não atendem, porque como a gente sabe que não tem, às vezes, muito tempo, muito, né, espaço, a pessoa acaba atendendo uma do grupo, duas do grupo. Então, às vezes, as pessoas se formam na psicologia clínica sem atender um paciente. E eu penso que o mesmo acontece em letras, nas licenciaturas todas, que a pessoa se forma sem nunca ter entrado numa sala de aula, sem nunca ter preparado uma aula. Então, o que a gente tem esse problema grande na parte da graduação já é que a gente tem aquele pensamento antiquado de pensar que, por exemplo, por que que na medicina eles não saem, né? Hoje um médico não se forma, nem o clínico geral, sem ter atendido. Ele tem que ter atendido, porque ele tem que ter passado pela prática. Mas isso é uma coisa que as pessoas acham que é só para medicina ou só para algumas áreas da saúde. As pessoas não pensam que todas as disciplinas deveriam ser dessa forma. Ou seja, se você faz letras, faz licenciatura, que hora? Você também tem que ter uma prática. Se você faz psicologia, a mesma coisa. Em qualquer, né, qualquer uma desses cursos. Então, acho que isso já é um complicador.
Ah, sem dúvida, é um grande complicador. Nós temos conflitos entre nós mesmos, docentes. Há aqueles que pensam que, por exemplo, o curso de letras precisa ensinar literatura e língua, porque se o aluno souber literatura e língua, ele vai saber ensinar. Há ainda muitos docentes que pensam dessa forma. E a nossa sociedade em geral, eu diria, que tem essa cultura de aprender e essa cultura de ensino. Se você sabe o conteúdo, você sabe ensinar. E nós sabemos que isso não é verdade. Não é porque eu sei o conteúdo, é claro que é importante, é importantíssimo. É bom deixar claro que jamais eu estou dizendo que alguém pode não saber matemática e ensinar matemática de forma alguma, mas não é só o conteúdo é um dos elementos da formação de professores. Eu estou lembrando aqui até de Schwab, da noção dele de currículo, que envolve o professor, aluno, disciplina, contexto, entre tantos outros elementos que compõem essa formação. Então, como eu estava dizendo, tem entre nós mesmos docentes e até a sociedade em geral esse conflito. O que deve fazer com o curso de licenciatura? Há os que pensam, por exemplo, que é melhor não ter o curso de licenciatura, ter o bacharelado. Exatamente porque o bacharelado, de certa forma, ele faz uma formação mais voltada para o conteúdo do que para a formação docente. E algumas pessoas acham que tem que ser assim mesmo, porque o curso de licenciatura, quando a gente tem que lidar com a formação docente, com essa perspectiva de formação do fazer docente, e não só lidamos com o conteúdo da disciplina que você vai ensinar, essas disciplinas tomam tempo na carga horária do currículo, do curso de licenciatura, e aí fica a briga, entre aspas, né, uma briga saudável até, porque a gente discute, debate mesmo, um tema que é complexo. Então, toma tempo esse conteúdo e fica se pensando no curso de bacharelado, porque aí não teria esse compromisso com as disciplinas ditas pedagógicas, né? Eu, como educadora e formadora de professores, não acho que seja uma possível perda de tempo, inclusive porque eu acho que dá para articular, dá muito bem para articular. Eu posso ensinar língua tratando desses assuntos pertinentes à prática pedagógica. Nós temos vasta literatura na área sobre formação de professores, seja na área de matemática, geografia ou na área de línguas, que podem servir como material didático para o ensino do conteúdo, que ao mesmo tempo possibilita discussão sobre o ensino desse conteúdo, né? Mas é uma grande discussão, sem dúvida.
Mas assim, pra gente finalizar um pouco o pensamento da licenciatura e passar adiante, então eu acho que é importante a gente falar que assim, hoje os jovens quando entram na graduação, eles acreditam que eles vão depois de 4 anos sair, eu não posso dizer formados, mas que eles vão sair como uma caixinha, né, formados naquela profissão. Então eles acham que depois daqueles 4 anos eles já vão sair psicólogos, ou daqueles 4 anos eles vão sair professores de letras, enfim. Então eu acho importante a gente focar aqui que é só o começo, né? Não há essa, até pensando na questão da formação subjetiva, né? Não há como você fazer 30, 100 alunos passarem por uma mesma experiência durante 4, 5 anos e todos eles saírem ali um produtinho, né, da caixinha formada.
Não, sem dúvida.
É apenas um começo.
Eu ia me encaminhar para dizer que também existe essa síndrome da completude que todos nós temos, de achar, por exemplo, eu penso que a busca do bacharelado é uma busca baseada nessa síndrome da completude. Então, eu tiro as horas de formação que vão impedir que eu ensine mais conteúdo para o aluno, e aí ele vai aprender melhor esse conteúdo. E depois ele vai poder ensinar, né? O aluno pensa que ele fez o curso de graduação e acabou. É uma licenciatura e acabou. Sem falar que os cursos de licenciaturas são vistos de uma certa forma pejorativa, até eu diria. Porque um médico, para se formar, ele passa no mínimo, eu diria 6, 7, 8 anos
para ser geral,
ou mais, para ser um clínico geral. Se ele quiser uma especialidade, vai ficar mais muitos anos. E as pessoas acham que para ser professor, não. Você faz um curso de 4 anos, já tem muita gente fazendo 3, tem gente querendo que sejam 2, porque acham que é muito simples. Você se tornar professor, você se formar professor, parece que é muito simples. As pessoas julgam que seja assim, não é simples.
E eu compartilho com vocês o sentimento na psicologia também. As pessoas fazem 5 anos de psicologia e acham que já estão preparadas para atender todo tipo de paciente. Enfim, né?
Sim, na área de humanas, eu diria em geral, se pensa isso, se simplifica o processo de formação, porque se simplifica esse fazer, que não, talvez não seja tão concreto como você ter que abrir a barriga de alguém para mexer num órgão, enfim, né? Então, as pessoas aceitam que muito tempo é preciso para ser um médico de uma especialidade X, mas as pessoas não aceitam que se precisa de um tempo maior para ser um professor de língua portuguesa ou de língua inglesa, por exemplo, ou professor de matemática. Mas, por outro lado, eu também não quero dizer que eu gostaria de ter um curso de licenciatura longo, porque senão essa síndrome da completude nos faria querer ter um curso interminável. Então, eu acho que o curso de licenciatura, ele serve para dar um início, mostrar um pouco do campo que é ser professor. E daí é necessário que se vá para a prática, mas que se continue com esse processo de formação. Que aí a gente vai partir para pensar nos programas de formação que a universidade desenvolve em sintonia ou em parceria com as escolas. Eu posso falar de alguns. A gente pode pensar em curso de especialização lato sensu, que dura um ano e pouco, depois stricto sensu, mestrado, doutorado, e depois um processo, eu diria, infinito de pesquisar a própria prática, de estar sempre estudando. Tem aqui um colega na UFO, que é o professor Valdenor Barros, ele sempre diz que quem não estuda não tem o que ensinar, se torna apenas um repetidor de conteúdo.
Então, mas aí eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que realmente fica assim na minha cabeça, porque como você estava discutindo, a graduação, no final das contas, ela não forma pesquisadores na sua prática, em todas as linhas, a maioria, né? Então, a maioria a gente forma pessoas que sabem muito do conteúdo, até se interessam. Mas se a gente olhar com esse olhar de que a graduação, ela dá uma, em todas as áreas, tá? ela dá uma, ela mostra um pouco do que é o campo que você está entrando, ou seja, a partir dali você vai até focar mais numa área específica, né? Num foco mesmo. Aí você tem, então, a pós-graduação estrito senso e lato senso, né? E aí eu faço a pergunta pra você, porque eu vejo muitas pessoas falando que existe a coisa do perfil. Então, sei lá, eu não tenho perfil pra fazer pesquisa, eu não tenho perfil pra escrever, pra pesquisar. Então, eu vou fazer a pós-graduação lato senso, porque lá eu não vou ter que fazer uma pesquisa maior, não tem que escrever tanto. E aí eu vejo também uma outra coisa que eu queria que a gente conversasse um pouco, primeiro da lato senso, né? Porque a gente tem muita diferença dentro das especializações da lato senso em tempos tanto de duração, então você tem de 6 meses, tem de 1 ano, tem de 2 anos, como mesmo na forma como se faz essa formação, porque algumas também trabalham muito de novo ainda no conteúdo, então continua-se o conteúdo. Então, quer dizer, o cara vai fazer uma especialização e no final das contas ele vai ter mais conteúdo sobre uma coisa específica, mas é mais conteúdo. Outras já prezam por um conteúdo mais, já uma prática mais, não, vamos ter mais prática. Outros já focam mais na coisa da escrita, não, então vamos estudar e produzir alguma coisa escrita. Então, a gente queria conversar um pouco sobre essa questão do lato senso agora.
Olha, a gente pode falar do lato senso, mas é importante dizer já que independente de que caminho de formação docente a pessoa resolva percorrer, é importantíssimo que as pessoas pensem que é responsabilidade do indivíduo. A pessoa que quer ser professor de língua portuguesa, por exemplo, tem que saber que ela é responsável pelo processo de aprendizagem dela. Então, eu estou dizendo isso porque muita gente pensa, ah tá, então eu vou fazer graduação, porque para ser professor tem que fazer graduação, aí eu vou lá e faço. Mas faz com espírito conteudista, faz com espírito de conseguir o certificado e pronto, já estou habilitada a ser professor. Depois vai para especialização, para o mestrado e doutorado, não no intuito da sua formação, mas no intuito de conseguir certificados que vão dando melhor salário, que vão permitindo dar aula em diferentes níveis. Então, é importante dizer que nada adianta se a postura discente não muda. Se não muda, se essa postura não muda, não adianta percorrer todo esse caminho. Até adianta, eu vou dizer, pode não adiantar, eu vou modalizar aqui, né? Mas, desde a licenciatura, desde a graduação, eu acho que essa postura até de responsabilidade, de autonomia, de engajamento no processo de formação por parte do aluno, ele vai sendo construído também. Desde a graduação, dependendo da proposta, do curso, dos discentes e dos docentes, né, trabalhando em parceria, em colaboração, essa postura vai se construindo. E aí o curso de especialização, não importa de quanto tempo ele seja, de 1 ano, 1 ano e meio, não importa, o importante é que o discente e os docentes estejam engajados nessa proposta de formação, que estejam engajados na discussão, inclusive, do que é a formação lato senso. Por que é que as pessoas precisam fazer? O que é essa formação lato senso? Para que serve, enfim? Como é que se dá a construção de conhecimento nesse processo, né? Mas você tem certa razão, porque, infelizmente, a maioria dos discentes ainda no lato senso, eles chegam com essa perspectiva de que, ah, eu vou fazer 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para conseguir um novo certificado. Isso é muito ruim.
Muitos querem realmente, como você falou, não porque querem pesquisar, muitos querem para aumento de salário, enfim, porque hoje, né, o mercado, quem tem graduação não ganha mais, então, para ser competitivo também. Então, muitas pessoas hoje optam pela lato senso, pela pós-lato senso, mas é pela questão mesmo financeira, o profissional do que, mesmo a questão de aprender mais, de se colocar como sujeito. Porque aí você estava falando, e não tem como não pensar na psicanálise, que o Lacan fala muito do discurso do mestre, né? De como as pessoas, elas passam a vida buscando alguém que vá dizê-las o que é a verdade absoluta sobre alguma coisa. Então, na graduação, isso é muito claro, que os alunos chegam e pedem que o professor diga a eles o que eles têm que aprender, diga a eles como eles têm que aprender, porque eles não sabem dizer o que, que eles querem aprender. Então, se você fala para eles, não, mas o que vocês gostariam de discutir sobre esse tema? E aí eles ficam, mas quem tem que dizer é você. Ou seja, essa ideia de que há um outro, no caso da figura do professor, que sabe mais do que eles e que vai dizê-los, então, o que eles devem saber ou deixar de saber. Como se isso não abrisse espaço para que eles também pudessem colocar o que eles querem aprender. E que, na verdade, a gente acaba entrando na discussão sobre, como você falou, fazer com que eles se responsabilizem pelo seu aprendizado. Ou seja, que ele se responsabilize e que ele se torne um sujeito ativo dentro do seu processo.
Eu vou dar um exemplo assim, bem concreto desse problema que nós estamos falando. Eu estou, no momento, ministrando uma disciplina num curso de especialização, e em todos os cursos que eu ministro, eu costumo trabalhar um pouco essa questão de papéis, o que, que é, de cultura de aprender e papéis de professor, de aluno, enfim, discutir o processo de ensino e aprendizagem e os atores envolvidos, né? E eu sempre pergunto, não mais só exponho o objetivo do curso mas eu procuro saber dos alunos qual é o seu objetivo. Você veio fazer esse curso, esse módulo específico, seu objetivo é o qual? E as respostas são as mais vagas possíveis. As pessoas respondem, eu quero aprender muito, eu quero aprender mais, eu quero saber tudo a respeito do assunto. É um discurso um tanto quanto vazio, porque as pessoas precisam aprender, inclusive estabelecer objetivos de aprendizagem. Eu quero, ao final de X tempo de curso, eu quero ser capaz, eu quero conseguir saber elaborar um plano de aula usando o Twitter como ferramenta de ensino e aprendizagem. Eu acabei de estabelecer um objetivo. E eu vejo que os docentes já, até em serviço, já graduados, não conseguem estabelecer esse objetivo. E não estou chamando aqui ninguém de deficiente ou impossível, né? Não, é porque a nossa escola também não trabalha nesse sentido. A nossa escola ainda trabalha no sentido de ter o grande eu, o grande mestre, que diz o que deve ser aprendido, como deve ser aprendido e como é que se avalia isso que foi aprendido. Então, os alunos aprendem essa cultura de ensino e essa cultura de aprender. E assim eles vão para a especialização, achando que novamente alguém tem que dar conteúdo. E depois vai para o mestrado, aí tem que alguém dar conteúdo. E aí, eu até já colocando o pezinho na especialização estrito senso, no mestrado, eu vou dizer que aí a gente faz um corte brusco no processo de formação docente, porque parece que até o lato senso a gente vai permitindo essa postura de ter um grande mestre. Quando chega no mestrado, que é essa formação de docente também, mas principalmente a formação do pesquisador, aí parece que é quando as pessoas percebem, nossa, agora eu vou ter que produzir uma dissertação. E agora,
e não é que todo mundo fala do mestrado como um terror, né? O que a gente escuta nas escolas, até na pós-graduação, que a gente fala, não, eu só vou fazer só especialização. Porque o mestrado, né, pra mim, que eu falo que é um terror, que é uma coisa horrível, a gente escuta isso, né?
Não, sem dúvida. Porque é o momento que, infelizmente, a gente só começa ele no mestrado, mas que é um movimento de aprendizagem que deveria começar das séries básicas iniciais, com a criança na pré-escola. É um movimento de ter o espaço da escola como um espaço de constituir-se identitariamente, de constituir-se como autor daquilo que escreve, daquilo que fala. E para ser esse autor, tem que ser alguém que se constitui, que aprende a se constituir como pesquisador, Eu costumo sempre dar o exemplo de solicitar para o menininho, para a menininha lá da pré-escola, e investigar o movimento da formiga na sua casa e depois, na aula seguinte, relatar para os seus colegas o que descobriu. Esse tipo de atividade, de postura que a nossa escola deveria ter. Mas que infelizmente a gente parece que só consegue isso no mestrado. Às vezes na licenciatura também depende muito de proposta de currículo, de proposta de ação docente e discente também. Eu não quero aqui radicalizar e eu diria que tem muitos discentes na graduação que saem com uma ótima formação. Porque se envolvem, se responsabilizam e se envolvem com esse processo de construção de conhecimento sobre o conteúdo da disciplina que vão ensinar e sobre a prática de ensinar e também a prática de aprender a pesquisar o seu próprio fazer, entre outros temas, e saem pessoas bem preparadas, eu não diria completas, jamais vou dizer isso, mas saem bem preparadas para ir para um lato senso melhor preparado e depois ir para o mestrado melhor preparado, enfim. Agora, voltando aqui no nosso fio inicial, é pensar, formação de professores, ela pode se dar nas licenciaturas, elas podem se dar também durante cursos de especialização lato sensu, elas podem também acontecer durante o mestrado, que é a pós-graduação estrito sensu, continua no doutorado, né? Mas eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho também dos programas de formação que não estão necessariamente dentro dessa linha.
Até porque muitas pessoas, não só na área de letras, mas muitas pessoas, elas não vão seguir esse caminho. Elas fazem essas formações que a gente fala que realmente não estão nessa linha aí tão acadêmica. Tem outros tipos de formação, que não sei se é isso que estava querendo dizer, mas as formações continuadas, essas formações que ocorrem fora mesmo da academia.
Eu tenho que dizer que na área de línguas nós temos um outro... eu ia falar um poder paralelo. Nós temos um poder paralelo de formação de professores, que são os cursos, os institutos de idiomas, que fazem também, contratam professores e fazem os denominados treinamentos, que ocorrem todos os semestres, quer dizer, pelo menos duas vezes por ano. Em alguns institutos de idiomas há uma coordenação pedagógica que faz reuniões com seus professores, que assiste aulas, enfim, há um acompanhamento. E na área de formação de professores de línguas estrangeiras, principalmente, eu diria que esses institutos, eles fazem uma formação, de certa forma, mais frequente e mais poderosa do que aquela que a gente faz em curso de licenciatura ou nos cursos de especialização. Primeiro, porque eles atendem um pouco, alguns deles, ou a maioria deles, a propostas diferentes. Mas a maioria deles atendem essa vontade dos discentes de conteúdo e de cultura de aprender. Esses treinamentos, a maioria deles oferece aos professores as receitas, o como dar a aula, como iniciar a aula, como corrigir, como apresentar o conteúdo. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas... essa é uma formação que ela é capenga, ela é uma formação para atender aquilo que os institutos querem que o professor faça, né, em suas empresas, mas não há uma preocupação holística, eu diria, com aquele professor como um formador. E aí... fica renegado, em geral, fica renegada a proposta de formação eu diria, integral desse professor, porque para ser professor a gente não precisa só saber o conteúdo e também não é só saber como é que eu escrevo na lousa, como é que eu apresento, como é que eu corrijo, como é que eu uso um data show, como é que eu uso... Não é só isso. Eu preciso principalmente saber por que que eu faço a minha aula do jeito que eu faço. Por que que eu planejo a minha aula do jeito que eu planejo? Eu preciso compreender essas relações teórico-práticas para eu conseguir uma liberdade, uma autonomia e eu saber fazer, pensar qual vai ser o passo seguinte. Então, essa formação dos cursos de idiomas, ela é poderosa porque ela atende uma vontade, um desejo de muitos docentes. Ela, de certa forma, facilita o trabalho, porque já dá um manual com todo o como fazer, né? Mas, por outro lado, ela termina servindo como uma muleta que, se tirar, o professor não sabe dar aula. Então, o que eu penso que seja um processo de formação mais até respeitoso em relação aos professores, essa formação que lida com o conteúdo que ele tem que ensinar, com como ensinar, mas também com o porquê ensinar, para quem ensinar, e sempre nessa relação de tentar compreender e investigar as razões do fazer docente relacionadas com as questões teórico-metodológicas, né? Teórico-práticas. Porque aí sim a gente está dando possibilidade de um empoderamento do professor, né, como nós chamamos. Ele entendeu por que que ele faz aquilo, por que que ele faz daquele jeito, que outras possibilidades ele tem, né, e aí ele consegue se libertar desses treinamentos para constituir-se como um professor de forma mais integral.
Você sabe que eu estava aqui pensando nessa questão na formação da psicologia, né, não tem como não pensar, para mim, e pensando que a psicologia resiste muito em dar essas fórmulas prontas que você está falando, né? Então, a gente também tem os nossos muitos institutos que tentam falar cada um da sua abordagem. Então, sei lá, abordagem lacaniana, o estudo da abordagem junguiana ou da kleiniana, enfim, a gente tem muitos institutos. E nesses institutos ainda há uma resistência muito grande você falar como fazer, porque a psicologia sustenta muito essa questão da subjetividade. Mas está acontecendo um fenômeno aí nos últimos anos que estão abrindo muitos institutos desse jeito, do como fazer, os institutos do como fazer. Então você vai lá, você faz 2 anos e eles garantem que no final você vai sair psicanalista. E aí a gente vai dar uma olhada nesses currículos e tal, e é bem isso, né? Eles estão ensinando, assim, fórmulas prontas. E esses cursos desses institutos fazem um sucesso, porque como as pessoas têm dificuldade, né, de não se engajar, de não tentar entender o que está por trás do processo, que é isso que você está falando, e como elas ficam admiradas, encantadas por fórmulas prontas, né? Então, a mesma coisa que você está falando, que o professor acha que tem uma fórmula pronta para uma aula, que vai ser sempre a mesma com o passar dos anos, então ele vai dar sempre aquela mesma aula, muda o aluno, muda a cultura, muda a sociedade, mas ele vai dar sempre daquele jeito. Como tem o psicólogo aí que se forma e acha que ele vai aprender o jeito de atender, que vai ser sempre igual para todo paciente, para toda questão de diagnóstico, para tudo, né? Então, como as pessoas sempre arranjam um jeito de driblar o não se comprometer, o não se tornar sujeito.
Uhum. Sem dúvida, isso é muito semelhante nas duas áreas. Agora, eu quero falar um pouco também, que eu falei a questão de um outro caminho de formação de professores, que é o dos institutos de idiomas, no caso do curso de letras, da formação de professor de línguas. Você deu um ótimo exemplo desse mesmo poder paralelo pelos institutos, né? Agora, tem um outro caminho de formação de professores também, que são os programas de formação docente, que pesquisadores da área resolvem desenvolver junto com os professores da escola. Nós temos um famoso programa de formação, por exemplo, na PUC São Paulo, em que os professores das escolas públicas iam até a PUC para fazer vários módulos de formação docente e também aprender esse fazer docente e essa constituição, esse processo de constituição em pesquisador da própria prática, enfim, todo esse encaminhamento que a gente já comentou aqui. Esses são programas interessantes em geral, porque o pesquisador, a academia, né, via um pesquisador, um grupo de pesquisadores, oferece essa parceria para os professores da escola pública e vão, geralmente, aqueles professores que querem, que estão em busca, né, de uma transformação da sua prática, que estão insatisfeitos com o estado da sua aula, sua relação com os alunos, a disciplina, estão preocupados com o desenvolvimento da sociedade e se sentem um pouco fora do que está acontecendo na atualidade. Então, em geral, é esse público que vai buscar e que são professores que aceitam a responsabilidade pelo seu próprio processo de construção de conhecimento. E esses projetos, esses programas de formação de professores, eles costumam ser um bom caminho, né? Eles costumam ser um espaço de muita oportunidade para acontecer uma formação docente mais completa, mais holística, que atende vários dos caminhos dos quais a gente já falou aqui, né? Que um espaço que abre oportunidade para se perguntar o que ensinar, como ensinar, por que ensinar, para quem ensinar, para quem ensinar, enfim, criam essa oportunidade, né? Além desses programas, nós temos que considerar também aqueles professores que, ou porque passaram por um tipo de programa desse, ou porque desde a graduação se envolveram com a pesquisa docente, ou por um curso de especialização, essas pessoas terminam indo para a sala de aula e se constituindo também pesquisadores e estudiosos constantes do seu fazer docente e do fazer docente em geral, estudado e discutido academicamente. Então, são professores. Eu tenho a professora Irene, lá de São Paulo, também. A gente pode depois deixar um link para o Lattes dela e para os trabalhos que ela faz, que é uma professora engajada, entre tantos outros que eu já conheci e conheço, que estão lá na escola, mas também estão estudando, também estão participando dos eventos da área, que os eventos também são uma oportunidade de formação docente. Então, é esse tipo de professor que pesquisa seu fazer, que escreve artigos, que apresenta trabalhos em eventos, que inclusive leva seus alunos para apresentarem trabalhos em eventos. Então, esse também é um caminho mais, não completamente solitário, mas um pouco solitário, um pouco singular, individual, que vai acontecendo e que é muito importante para esse processo de formação docente que a gente está falando aqui.
E aí eu acho que você chegou num ponto que a gente pode pensar para ir finalizando, que a gente volta à pergunta do nosso podcast de hoje, que é a formação, se existe formação de professores, se formação de professores acontece, funciona. Porque se a gente pensar na perspectiva de que essa formação ela é subjetiva e que ela é um processo pessoal, ou seja, ela se constitui, ela acontece para cada um de uma forma diferente, então a gente pode pensar que tudo isso daí que a gente fala hoje, a graduação, os institutos, enfim, tudo, na verdade, são ofertas, né? São tentativas de fazer laços, são ofertas mesmo de oportunidades, de conteúdo, de prática, porque no final das contas, essa formação, ela não é uma garantia, né? Então, a pessoa vai passar por tudo isso e, no final das contas, está lá o seu diploma de formada. Então, na verdade, o processo subjetivo da formação, ele não está diretamente ligado com todos esses processos. Então, você pode ter, às vezes, pessoas que fizeram tudo isso daí e, no final, você não tem uma pessoa engajada, uma pessoa que realmente seja professora formada ou psicóloga de fato, né? Então, o processo sendo singular e pessoal, você vai ter professores que na graduação já vão estar engajados, como você vai ter pessoas lá no doutorado que aí estão começando a ver, ou você vai ver pessoas que não fizeram nada disso e também já passaram por essa formação subjetiva interna. Então, acho que é isso interessante da gente conversar um pouco agora. Que é falar um pouco de como, que isso parece uma coisa boba quando a gente fala, mas as pessoas têm a impressão de que o papel, né, o currículo, tudo isso dá uma garantia do produto. E que tudo isso, na verdade, são ofertas, são oportunidades, mas que o processo pessoal subjetivo, ele vai ocorrer para cada pessoa de uma forma diferente, num momento diferente, com um site diferente em cada momento.
Sim, isso é muito interessante, tudo isso que você falou. Não tem essa varinha mágica mesmo, não é porque passou, é claro, são todas ofertas e de possibilidades, de oportunidades que podem gerar uma formação docente X, Y, Z, W e por aí vai. Eu diria até que eu não gosto muito dessa palavra formação, né? Essa ação de pôr na forma os professores. Eu acho que se a gente pensasse em educação docente, né? Envolveria esse discente, né? Essa pessoa interessada em se tornar professor, responsável por parte desse processo, né? Então, se alguém resolve ser professor de inglês, de matemática, de português, de geografia, essa pessoa tem que saber que ela tem responsabilidade sobre o seu processo de educação docente. Ela tem que participar, né, desse processo, porque ele não acontece de fora para dentro, nem há essa questão de fora para dentro, porque não tem como pensar que conhecimento está lá, eu me aproprio, alguém transmite, eu pego, ponho na minha cabeça, não há como pensar nisso, né? Então, são mesmo todas oportunidades que são... É ótimo que existam todas essas oportunidades. Elas ajudam muito por causa que nós temos os cursos de licenciaturas, de pós, lato sensu, stricto sensu, que muita gente, como eu mesma e você, estamos aqui hoje preocupados com a formação docente, criando programas de formação.
Criando espaço, né?
Criando novos espaços, né? Então, eles são todos importantes, mas sem dúvida alguma. Essa questão da subjetividade é importantíssima. Eu diria que eu acho que ninguém forma professores, eu não sei nem, acho até que nem se forma professores.
Exatamente.
A gente só oferece oportunidade, porque quem vai se formar, entre aspas, é a própria pessoa.
Isso
buscando,
aí
investigando.
Até justifica essa angústia que a gente tem, até mesmo dos professores que estão, entre aspas, formando professores, que uma angústia que o conteudismo talvez ele dá uma amenizada, né? De que o que eu estou fazendo, se esse professor vai se formar, sei lá, sabe como, em que momento que ele vai ter um insight dele, em que momento que ele vai se constituir como educador. Como a gente não tem né, uma fórmula e um momento para dizer quando isso acontece, talvez essa questão do conteúdo dê uma amenizada no sentido de que, bom, pelo menos eu sei que o conteúdo ele vai saber. Então, isso talvez se justifique com alguns professores que acham, não, mas o conteúdo, ele vai saber o conteúdo pelo menos.
Mas aprender o conteúdo
muitos,
também vai passar muitos, por esse processo de subjetivo.
Sim, e muitos, mas muitos se apegam ainda a isso, né? De como, não, alguma coisa eu garanto, pelo menos o conteúdo.
Não garante, mas quase que garante, né?
Exatamente. Então é isso que a gente ficou para conversar hoje. Tem mais alguma coisa que você queria falar para finalizar? Indicações de leitura?
Eu acho que tem muito que se falar. Eu acho que é importante terminar dizendo que essa é só uma conversa inicial, eu diria, sobre processo de formação de professores. A questão é muito complexa, há muito que se discutir, ler, e nós podemos deixar aí alguns links sobre, tem os livros da professora Celane que falam sobre o programa de formação desenvolvido lá na PUC em parceria com o governo, inclusive com a cultura inglesa. Tem que até se tornou um curso de especialização. Nós temos também, podemos falar do trabalho da professora Vera Menezes, da UFMG, que também está sempre envolvida em programas de formação. Professora Thelma Jimenez, Vera Cristóvão, de Londrina, da UEL, elas também desenvolvem, são sempre engajadas em projetos e programas de formação de professores. Professor João Teles, professora Maria Helena Abraão, enfim, há uma gama de professores na academia interessados na educação de professores e com projetos ou programas de formação, e nós podemos deixar uns links aí para as pessoas acessarem, né? Eu acho que é isso. E o principal é pensar que essa é só uma conversa inicial, nós abordamos só alguns dos pontos, né? Nós podemos ainda fazer tantos outros podcasts pegando tantos outros pontos específicos.
Então tá bom, obrigada hoje pela participação e a gente se vê no próximo podcast.
Ok.